Olá, queridos, que a graça e a paz de Cristo Jesus estejam em cada coração de uma forma toda especial. Que bom estarmos juntos na manhã desta segunda-feira do dia 1º de maio. Estamos aí, olha, começando um novo mês, né? Mês de abril já foi embora. Estamos começando aí mais um mês, né? E sempre passo por aqui para poder compartilhar com você a bênção de Deus, a palavra de Deus, sempre ao seu coração. Creia, meu querido, minha querida, creia no poder extraordinário que há nas mãos poderosas do nosso Deus. Deus pode fazer o impossível na sua vida. Basta você crer, né? Basta você colocar a sua fé em ação. E Deus vai agir no sobrenatural, né? Quando nós nos colocamos diante de Deus, quando colocamos a nossa vida diante do altar de Deus, não há o que temer, né? E eu sempre passo aqui pela manhã para compartilhar com você aqui no nosso programa Vida Extraordinária, né? Onde eu sempre compartilho aqui alguns princípios da palavra de Deus. Palavra de Deus que é viva, palavra de Deus que é poderosa, palavra de Deus que ela é eficaz, palavra de Deus que é mais penetrante do que qualquer espada de dois fios e que penetra até a divisão da alma, juntas, medulas, e é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Esta é a palavra de Deus. Quando nós aplicamos esta palavra na nossa vida, quando aplicamos o nosso coração, nós vivemos aquilo que Deus tem para cada um de nós. Eu creio que esse mês de maio, olha, anote isso aí, hein? Anote isso aí. Nesse mês de maio, Deus há de surpreender você. Amém? Você crê? Coloca assim nos comentários. Eu creio nas surpresas de Deus para minha vida. E aproveitando aí o dia de hoje para parabenizar aí todos os trabalhadores, né? 1º de maio, o dia do trabalhador, né? E que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe o seu trabalho, seus negócios, que os seus negócios sejam prósperos, que onde você está, a empresa que você trabalha, né, seja próspera, abençoada através da sua vida, através das suas mãos. Que você seja um canal de bênçãos aí onde você atua, onde você trabalha, né? Digno é o trabalhador do seu salário, diz a Bíblia Sagrada, né? Então, quando você trabalha honestamente, você recebe o seu salário honestamente, pode ter certeza que Deus há de prosperar você. E se a porta ainda não abriu, tranquiliza teu coração, meu querido. Creia em Deus, né? Faça a sua parte. O impossível é Deus quem faz, né? Agora, o possível nós fazemos. Faz a sua parte, né? E deixa o impossível para Deus. E eu creio, este mês de maio, quero profetizar aí já sobre sua vida na manhã desta segunda-feira. Quero profetizar sobre você um tempo de portas abertas, um tempo de provisão, um tempo de milagres para você. Você crê nisso? Crê mesmo? Coloque aí nos comentários aí. Eu creio no poder de Deus. Olha, eu tenho compartilhado com você aqui já há alguns dias. Estou falando sobre o nosso crescimento espiritual, né? Nós precisamos crescer todo dia. Todos os dias nós precisamos experimentar um crescimento espiritual na nossa vida. Em todas as áreas da nossa vida, na verdade, todas as áreas da nossa vida nós precisamos crescer em todas essas áreas. Nós não podemos ficar estatizados, né, parados. Às vezes há pessoas que não querem progredir, não querem caminhar para frente, né? Se acomodam do jeito que estão, né? não querem melhoras, não querem mudanças nas suas vidas. Nós precisamos entender que a nossa vida ela precisa ser um dia melhor do que o outro. E eu tenho falado isso, você que me acompanha aqui, nas minhas lives, nos meus momentos aqui de oração, onde eu compartilho aqui sempre uma palavra ao coração das pessoas, eu sempre digo isso, que nós precisamos ser hoje melhores do que ontem, né? E amanhã, terça-feira, dia 2, eu preciso ser melhor do que o dia de hoje, né? Então, que esse dia de hoje, esse mês de maio, você precisa ser melhor do que o mês de abril, né? Então, analisa, olha para você aí, veja quais são as áreas da sua vida que você precisa experimentar esse crescimento, né? Veja aí quais são as áreas da sua vida que você precisa provar deste crescimento. Talvez você precisa conhecer novas metodologias de trabalho, você precisa conhecer novas ferramentas, né? Precisa se capacitar mais para uma função, para uma vaga que vai surgir. E em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos provar de um crescimento. E eu trouxe aqui como exemplo, você que me acompanha já há algum tempo, se você não assistiu os vídeos anteriores, assista aí, né? Eu trouxe como exemplo aqui a vida de um personagem bíblico por o nome de Samuel. Profeta Samuel, foi juiz também, legislador em Israel, sacerdote em Israel. E Samuel pôde provar deste crescimento na sua vida. A Bíblia nos conta a sua história e a Bíblia diz que quando a mãe de Samuel, Ana, quando ela fez um voto ao Senhor, ela pediu ao Senhor um filho, e se Deus lhe desse um filho, ela daria esse filho para que este viesse servir ao Senhor, diante do Senhor, na casa do Senhor, né? E assim ela cumpriu com esse voto. E a Bíblia diz que todos os anos, você conhece a história, estou apenas aqui resumindo, todos os anos, Ana, quando subia para sacrificar ao Senhor, ela trazia uma túnica nova para Samuel. Ela trazia uma roupa nova, né? Então as nossas roupas de ontem não servem para hoje. Por quê? Porque nós precisamos crescer, evoluir. Nós precisamos atingir novos níveis. E Ana tinha essa consciência. Não, meu filho está crescendo, né? Ele está crescendo em estatura. Ele está crescendo em graça. Ele está passando de fases. Ele está saindo de uma fase infantil, indo para uma adolescência. Saindo da adolescência, indo para uma fase da juventude. Está se tornando adulto, né? Paulo fala sobre isso. Paulo diz assim, quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, tinha atitudes de menino. Mas depois que passei a ser homem, adulto, maduro, né, deixei, abri mão, deixei para trás as coisas de menino. Então Samuel crescia dia após dia, e todos os anos a sua mãe lhe trazia uma túnica nova, né? Então nosso crescimento, meu crescimento, seu crescimento precisa ser contínuo. Todos os dias eu preciso crescer. Todos os dias eu preciso amadurecer, mudar meu comportamento. Preciso fazer uma análise e ver aquilo que eu pratiquei errado lá atrás, né? Atitudes que eu pratiquei errado ontem, eu preciso corrigir hoje, né? Eu preciso viver hoje um tempo diferente. E é isso que Deus espera. É isso que Deus espera de cada um de nós, e é isso que Deus espera. Deus espera de você. Então, coloque isso aí na sua meta para esse mês de maio. Coloque assim, eu preciso crescer neste mês de maio. Eu preciso atingir novos níveis. Eu preciso atingir níveis de excelência. Eu preciso ser melhor hoje. Hoje eu preciso ser melhor do que ontem. Se eu olhar para ontem e eu olhar para mim hoje e eu ver que não houve diferença entre ontem e hoje, então eu estou acomodado, eu já me acomodei, né? Então eu preciso olhar para ontem, para o mês passado. Olha para o mês de abril. Pega um papel assim e coloca nesse mês de abril, diga assim, ó, esses itens aqui do mês de abril eu preciso melhorar no mês de maio. Preciso ser melhor nesse mês, né? Preciso atingir alguma coisa melhor, conhecer coisas melhores. Eu preciso de maturidade neste mês de maio. Quando você coloca isso no seu coração, pode ter certeza de que Deus vai ajudá-lo. Deus vai ajudá-lo nesta caminhada. Né? Paulo diz assim lá na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. Assim que se alguém está em Cristo, o que acontece? Nova criatura é. As coisas velhas, o que acontece com as coisas velhas? Elas já passaram, ficaram para trás. Tudo se fez novo. Tudo se fez novo. Então eu preciso abrir mão das coisas que estão impedindo o meu crescimento. Às vezes tem coisas que estão impedindo a nossa maturidade, o nosso crescimento. A gente quer viver hoje com a mentalidade lá do passado, né? A gente não quer provar desta maturidade. Então eu preciso abrir mão desta roupagem velha, daquilo que atrapalha o meu crescimento, para viver um novo de Deus na minha vida. Amém? Por isso, coloque aí nos comentários aí. Eu preciso ser hoje melhor do que eu fui ontem. Eu preciso ser no mês de maio. Coloca assim, ó. Eu preciso ser no mês de maio melhor do que fui no mês de abril. Segundo lugar, eu compartilho com você. Já falei sobre isso. Estou aqui falando mais uma vez. Que este meu crescimento precisa estar alinhado com os propósitos de Deus. Eu preciso pedir a direção de Deus em tudo aquilo que eu for fazer. Deus, qual é a tua direção? O que eu estou querendo fazer? É o meu propósito, meu plano, meu projeto, meu sonho. Está de fato está de acordo com a tua vontade? Né? Já parou para fazer esse análise? Será que aquilo que eu estou tentando fazer aqui hoje, né, Deus está aprovando de fato as minhas atitudes, meu sonho, meu desejo? Nós somos cheios de sonhos, não é mesmo? Somos cheios de projetos, de ideias, de vontades de fazer tantas coisas. Mas aí eu lhe pergunto, será que todos estes sonhos, todos estes projetos, todos estes nossos objetivos, propósitos que nós estabelecemos para a nossa vida, será que de fato Deus está aprovando? Será que de fato Deus está aprovando todos estes meus sonhos? Todos estes meus propósitos? Será que eu tenho alcanço de fato a aprovação de Deus? Hã? Me responda aí. Eu preciso alinhar os meus propósitos aos propósitos de Deus, colocar isso diante de Deus e dizer: Deus, aqui estão os meus sonhos, aqui estão os meus propósitos, mas eu quero que estes propósitos, esses sonhos, esses projetos tenham a sua aprovação. Eu preciso provar desta vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Eu não posso me conformar com o jeito que eu estou, mas eu preciso provar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a Bíblia diz que Samuel, ele crescia diante de Deus, na presença do Senhor, não é? E eu já falei, volto aqui a repetir, este termo, na presença do Senhor, diante do Senhor, tem a ideia de acompanhamento. É como se Deus acompanhasse o crescimento de Samuel passo a passo. Primeiro livro do profeta Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2. Primeiro Samuel, capítulo 2, e o verso de número 21. Vou colocar para você aqui na tela aqui, né? 2 e 21. O texto diz assim, ó: visitou, pois, o Senhor a Ana. Veja aqui comigo. Visitou, pois, o Senhor a Ana. Está aí na tela, ó. Visitou, pois, o Senhor a Ana, que concebeu, deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Aí o texto final diz assim, ó: e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Esse termo ali, ó, diante do Senhor, tem a ideia de acompanhamento. Deus estava acompanhando o seu crescimento. Deus estava aprovando o seu crescimento. Então o seu crescimento era alinhado aos planos de Deus, aos propósitos de Deus. Não adianta eu tentar, eu querer crescer, mas este meu crescimento não for um crescimento de acordo com a vontade de Deus, né? Eu preciso ter a aprovação de Deus nos propósitos que eu quero, nos propósitos que eu quero alcançar. Deus precisa aprovar. É Ele quem acompanha este meu crescimento e Deus precisa aprovar, não é? Cada passo da minha vida, não é? Então Deus o acompanhava, Deus certamente o corrigia, não é? Samuel certamente não ocultava de Deus seus erros, não é? Nós não podemos ocultar de Deus os nossos erros. Eu disse aqui numa das orações da madrugada, não é? Eu disse aqui que nós precisamos reservar um momentinho para nós podermos abrir o nosso coração diante de Deus, falar com Deus e confessar ao Senhor os nossos pecados, os nossos erros, as nossas falhas, né? Aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia, mas aquele que encobre suas transgressões nunca, nunca prosperará. E o salmista lá no Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, não é? Tu sabes o meu assentar, o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas o meu andar, cercas o meu deitar, não é? E conhece todos os meus caminhos, não havendo qualquer palavra que chegue na minha língua. Ah, Senhor, tudo conheces, tu me cercastes por detrás e por diante e puseste sobre mim a sua mão. Isso é Deus acompanhando cada passo na nossa vida. Olha, meu querido, deixa eu dizer uma coisa para você aí, tá? Neste mês de maio, deixa Deus acompanhar cada passo da sua vida. Não oculte nada de Deus. Conte a Deus. Abra o seu coração, confesse os seus pecados ao Senhor. Abandone essa vida de pecados, de transgressões, de erros, de práticas condenáveis por Deus e viva o plano de Deus, viva o propósito. Senão você não vai viver o propósito de Deus. Você não vai viver aquilo que Deus tem para você se você continuar com as suas práticas erradas. Você precisa entender que Deus, Ele está acompanhando você. Deus está acompanhando cada passo da sua vida. Amém? Você crê? Recebe essa palavra aí, não é? E olha, terceiro lugar, o meu crescimento precisa ser visível também aos homens, não somente diante de Deus, mas este meu crescimento precisa ser perceptível também diante dos homens. Mesmo capítulo 2, o verso 26, né, do primeiro livro do profeta Samuel. O texto diz assim, olha, vou colocar aqui de novo. E o jovem Samuel ia crescendo e fazia-se agradável, assim para com o Senhor, olha aí, parte final, como também para com os homens. Então o seu crescimento precisa ser visível também aos homens. As pessoas, a sociedade precisa ver em você esse crescimento, né? Ele precisa ser visível aos homens, né? A Bíblia fala sobre Jesus, né? Que Jesus crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E Jesus crescia em sabedoria, em estatura, em graça, diante de Deus e também diante dos homens. Deixa eu te fazer uma pergunta de novo. Eu já fiz essa pergunta para você nos outros vídeos, mas eu vou fazer de novo. As pessoas conseguem ver diferença na sua vida? As pessoas conseguem notar o seu crescimento? As pessoas podem olhar para você e dizer assim: olha, você mudou, você melhorou demais, né? O que aconteceu com você? Você cresceu, você está mais maduro, não é? É até gostoso agora conversar com você. Você tem um outro vocabulário. Você tem uma maturidade, você entende melhor as coisas, você está mais compreensível, você está mais respeitoso, né? Você mudou até a tua forma de agir, de lidar com as situações. Então as pessoas à sua volta, escute isso, meu querido, isso aqui é profético para a sua vida, para esse mês de maio aí, viu? Esse mês de maio as pessoas precisam ver diferença, diferença na sua vida. Porque se as pessoas não conseguirem enxergar em você diferença, então é sinal que você não mudou, né? Então você precisa mudar a tua mente, tua forma de agir, tua forma de lidar com as situações, até mesmo com as crises, com as situações adversas que nos surgem todos os dias. Nos surgem situações que às vezes querem nos tirar do sério, né? E a gente precisa ter essa maturidade para lidar com cada uma dessas situações. Então eu não sei como é que você foi nesse mês de abril. Eu não sei como é que você lidou com as situações nesse mês de abril. Não sei, né? Você sabe, você se conhece. Você conhece você melhor do que eu. Não tem ninguém que conhece você, com exceção de Deus. Não há ninguém que conhece você melhor do que você mesmo. Nem tua esposa, teu esposo, teus filhos, teus pais, não. Tua mãe, teus amigos, teus colegas de trabalho. Não. Ninguém conhece você, além de Deus, melhor do que você. Você conhece você muito bem. Então, quando você se olha no espelho, né, você sabe quais são os seus erros, quais são suas falhas. Você está refletindo, né, parando para pensar, dizendo, não, eu sou tão falho, né? Eu tenho tantas coisas. Eu, por exemplo, eu preciso melhorar muitas coisas. E eu me pego, por muitas vezes, eu me pego olhando para mim mesmo e dizendo assim, puxa, eu preciso melhorar nisso. Existem falhas na minha vida que eu preciso melhorar. Eu preciso crescer, eu preciso ser mais maduro para lidar com algumas situações. Eu lidei com uma situação esses dias, talvez você possa pensar, e eu lidei de forma tão errada, não é? Às vezes acontece comigo. Às vezes eu olho e assim, puxa, eu lidei com essa situação de forma errada. Eu precisava lidar de forma diferente. Então, se me surgir outra vez uma situação tal como essa, minha atitude já vai ser diferente, né? E as pessoas precisam ver essa sua mudança, esse seu crescimento. Então, note isso, guarde isso, meu querido, para esse mês de maio. Você precisa melhorar. Amém? Amém por isso? Você precisa melhorar. As pessoas precisam ver. As pessoas precisam ver em você mudança. Aquela igreja, a igreja que nós chamamos a igreja primitiva, a igreja lá de Atos, né? A Bíblia diz que essa igreja ela crescia louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. As pessoas olhavam para aquela igreja e diziam, essa igreja é diferente, esse povo é diferente, esse povo demonstra que de fato servem a Deus e possui algo diferente. Eu quero fazer parte desta igreja, eu quero ser como essas pessoas são, né? Então você precisa ser esse agente de mudança, né? Você precisa ser esse agente de mudança lá na sua igreja. Talvez você possa dizer assim, ah, mas a minha igreja ela é tão falha, né? O culpado pode ser você. Mude você, né? Melhore, cresça você, e você vai ver que esse crescimento seu vai contagiar, influenciar outras pessoas. Então você é um agente de mudança, né? Você é um agente de transformação. Você é um agente de transformação, né? Quando o profeta Eliseu passava diante da casa de uma mulher, aquela mulher olhou para o marido dela e falou assim, ó, tenho visto aquele homem lá, ó, que passa todo dia aqui na frente. Aquele homem ali, né, é um santo homem de Deus. Aquele ali é um homem de Deus. Olha, a expressão dele, a atitude dele, a forma com que ele age. Aquele homem é um santo homem de Deus. Será que as pessoas podem chegar para você e dizer assim, ó, aquele ali é uma pessoa de caráter, né? Será que quando você vai numa loja fazer uma compra, né, as pessoas olham para você, não, esse aqui é uma pessoa de caráter. Quando você vai fazer um negócio com alguém, as pessoas podem de fato acreditar em você, né? Então, o seu crescimento, meu querido, minha querida, pega isso para você para esse mês de maio, precisa ser visível diante dos homens, diante de Deus e também diante dos homens, né? E por fim, para nós encerrarmos essa palavra hoje, para a gente encerrar hoje essa palavra, o nosso crescimento, esse nosso crescimento, fará com que Deus venha cumprir na nossa vida as suas promessas, né? As promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida e Deus vai nos usar para transformar a vida de outras pessoas. No mesmo livro, no primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, lá no verso de número 19, deixa eu achar aqui, já colocar para você aqui, o verso 19, diz assim, ó: E crescia Samuel, e o Senhor era com ele, tá aqui, ó, e crescia Samuel, e o Senhor era com ele, e nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra. Olha, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor, né? Então veja, crescia Samuel, o Senhor era com ele, nenhuma de todas as suas palavras deixou cair em terra, e todo Israel, desde Dan até Berseba, conheceu que Samuel estava confirmado por profeta do Senhor. Então veja, o crescimento que Samuel teve diante do Senhor, diante dos homens, dia após dia, confirmou a promessa de Deus na vida dele. Nenhuma das suas palavras caiu por terra. E é este o perfil que Deus espera de você. Que você seja alguém extremamente usado por ele, que você seja um agente de transformação e que a sua vida venha influenciar a vida de muitas pessoas. E eu creio, meu querido, eu creio que Deus vai usar você. Deus vai usar você. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê nisso? Coloca assim nos comentários: eu creio nesta palavra. Graças a Deus. Olha, vamos orar a Deus. Quero orar a Deus com você. Você que chegou agora, não se inscreveu aqui no canal ainda, se inscreva no canal, tá bom? Se inscreva no canal, não fiz esse pedido no começo do vídeo, mas se inscreva aí no canal, tem o botãozinho inscrever-se, clica aí, tá bom? Se inscreva no canal, tem um sininho para você ativar também as notificações. Meu querido, minha querida, olha, querendo Deus, sempre pela manhã passo aqui nesse horário aí das 8, 8 e meia, tá bom? Talvez até as 9, dependendo aí, tá bom? Mas nesse horário aí, a partir das 8, passo aqui para poder compartilhar uma palavra com você numa programação um pouco diferente. É o programa Vida Extraordinária, onde eu compartilho princípios da palavra de Deus ao seu coração, sempre com o propósito de poder abençoar você e para que você cresça, para que a sua fé seja edificada. Nós temos aqui vários períodos de oração, da madrugada, da tarde, meio-dia, né? Vamos voltando aí com as nossas programações também de orações, de oração ao meio-dia, mas sempre com o propósito de poder abençoar você, tá bom? Nesse feriado de hoje, não poderia deixar de trazer essa palavra ao seu coração, tá certo? Quero orar com você, vamos orar a Deus. Quero orar pela sua vida, abençoando você para que você prove, experimente deste crescimento da parte de Deus. Bondoso Deus e eterno Pai, diante de ti, Senhor, nós aqui estamos. Cremos no teu nome, cremos no teu poder, cremos na tua autoridade. O Senhor está acima de todas as coisas. Além de ti, não há outro Deus. Tu és o Senhor, nós cremos no teu nome, nós cremos no teu poder, ó Deus. E nós cremos que o Senhor está conosco em todos os momentos, da nossa vida. O Senhor não nos deixa, o Senhor não nos desampara. Por isso, Pai, nós nos colocamos, Senhor Deus, diante de ti, Pai, e no começo deste mês de maio, nesse primeiro de maio, neste feriado, Senhor, nessa segunda-feira, nós nos colocamos diante de ti, pedindo a tua graça, a tua bênção, pedindo, Senhor Deus, a tua misericórdia, pois o Senhor é o Deus que pode mudar absolutamente tudo, tudo, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de ti, Senhor. Olha para a vida deste teu filho, dessa tua filha, onde quer que esteja, Senhor Deus. Venha com poder e graça, Senhor Deus. Venha fazer com que este teu filho alcance a tua misericórdia, Senhor Deus. A tua paz, a tua alegria, Senhor. Ah, meu Deus, meu Pai, tira toda a preocupação, abre a porta, abre, Senhor Deus, uma porta a este teu filho, Senhor. Abra, Senhor, uma porta ao teu filho, Senhor. Pai, abra, Senhor Deus, a porta da provisão, da prosperidade, Senhor. Pai, nós nos colocamos diante de ti, pois cremos no poder extraordinário que há nas tuas mãos, Senhor. Olha para cada um de nós, Senhor. Olha para a nossa vida. Olha para o nosso coração, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas transgressões. Pai, que neste mês nós possamos ser pessoas melhores. Possamos, Senhor Deus, com mais excelência, servir a ti, Senhor, e servir a ti com alegria. E possamos crescer diante de ti e também diante dos homens. Pai, que as tuas promessas venham se cumprir nas nossas vidas. Pai, segundo a tua palavra, nós oramos, abençoamos a vida deste teu filho e dessa tua filha, onde quer que esteja. E, Senhor, e rogamos a tua graça, rogamos a tua misericórdia, a tua bênção e a tua paz. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Ei, meu querido, minha querida, Deus abençoe você, viu? Olha, que esse mês de maio, nesse mês de maio, você venha provar do sobrenatural, do extraordinário de Deus na sua vida. Você crê? Amém por isso? Graças a Deus. Maravilha. Olha, mais uma vez, você que chegou aí e não se inscreveu no canal, se inscreva, tá bom? Tem o sininho para você ativar as notificações. Clica ali na descrição do vídeo, tem também o link para o nosso grupo lá do Telegram, tá bom? Bom feriado para você. Deus abençoe você. Boa semana para você. Ótimo mês, não é? Que esse mês de maio seja um mês extraordinário e de surpresas de Deus para a sua vida. Forte abraço, fica com Deus. Até o nosso próximo encontro em Cristo. Viva extraordinariamente. E até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.